Amém, irmãos. Opa, o negócio aqui tá. Boa noite. Tudo bem? Tranquilos? Sim? Já tomaram uma pancada agora mesmo, né? Mas é isso mesmo, né, irmãos? Bom demais. E assim, eu gostaria de continuar, né, falando um pouco daquilo que nós trabalhamos essa semana nos textos, no texto, né, em si, que foi muito bom. Foi muito bom, nós somos muito confrontados, né, irmão? Irmãos? Então, assim, eu tenho refletido muito sobre a maneira pela qual, né, a gente se move na vida, irmãos. Tenho pensado muito nisso, né? O que é que nos faz fazer o que nós fazemos? Por que que nós nos reunimos aqui semanalmente, irmãos? Por quê? Né, por que que nós reunimos, fazemos esforço para estar nos pequenos grupos semanalmente, irmãos? Por que que nós nos esforçamos, às vezes, para ter um tempo, às vezes, individual com algumas pessoas, com cada um de vocês? Por que, irmãos, que nós fazemos essas coisas que fazemos, né? Vocês têm noção disso, irmãos? Eu fiquei pensando muito nisso quando a gente leu o texto essa semana, sabe? E eu gostaria que a gente pudesse conversar, né, um pouco a respeito dessas coisas. Uma das coisas que nós temos, assim, almejado, e nós temos, assim, buscado intencionalmente fazer isso, irmãos, é que nós entendamos o porquê que nós fazemos cada coisa que fazemos, irmãos. Nós não queremos que vocês façam porque a gente diz que é bom. Nós queremos que todos nós façamos essas coisas pelo entendimento de que realmente é a vontade de Deus, irmãos. Não é verdade? Então, olha só, né? Uma das coisas que a gente, assim, esquece facilmente e que a gente precisa ser recordado é quais são as nossas prioridades. Porque nós, irmãos, costumamos viver no automático muito fácil. Muito fácil. Então, a gente se acostuma a não ler a palavra de Deus durante a semana. Um dia que você já não lê, você já acostuma. E aí, a volta dessa prática é difícil, irmãos. Um dia que a gente deixa de orar, você já acostuma. A gente acostuma fácil com as coisas que são, assim, tranquilas, né, na nossa vida, irmãos. Mas as coisas que custam e que são difíceis, aí o bicho pega, né? Vocês sabem, quem está indo na academia, né, quem voltou para a academia, é um esforço, irmão. Você deixa de uma semana, o negócio parece que é mais pesado na volta, né? E aí, com a palavra de Deus, que nós dizemos que é importante, né, com as nossas reuniões, que nós falamos que é importante, né, a gente estar junto é importante. E por que que muitas vezes a gente não prioriza esse tempo? Nós temos aqui o privilégio de estar aqui no domingo, irmãos, para compartilhar as coisas que Deus já derramou sobre a nossa vida. E aí, às vezes, nós ficamos em casa porque nós temos que arrumar a casa esse dia. Ah, a casa tem que ser arrumada? Tem, irmãos. Tem que ser arrumada. Mas por que que tem que ser arrumada na hora do culto? Ah, é o único horário que eu tenho. Irmãos, isso ofende tanta gente. Porque, às vezes, o único horário que a gente tem também disponível, né, é o mesmo horário que você tem. Parece que a gente não faz mais nada da vida. Né? E a gente está falando a respeito de prioridades, coisas que são boas. O Ari falou aqui agora na palavra, a gente se sente confrontado, irmãos. Mas e aí? O que é que nós vamos fazer daqui para frente com isso que a gente tem escutado de Deus? Porque não tem jeito da gente viver na mesma coisa, irmãos. Às vezes a gente quer um livro de regras daquilo que pode fazer e daquilo que não pode fazer. Por que que nós queremos isso? Para a gente ter alguém a quem culpar caso as coisas derem errado, irmãos. Nós queremos é regra, né? Mas nós aqui, irmãos, nós temos trazido a palavra de Deus, e o que nós falamos é a palavra de Deus, porque a gente quer fazer você pensar a respeito das coisas de Deus. E o texto que a gente leu essa semana fala muito disso. Jesus, ele vai perguntar para os fariseus, né? Você vai ver aqui, eu não vou dar todo o texto agora, que nós vamos falar ele agora mesmo, mas Jesus vai perguntar para fazer os caras pensar, irmãos. E às vezes a gente se enreda nas nossas próprias palavras, no que nós dizemos que é bom, no que nós dizemos que é prioridade, mas aí a gente vai fazer uma pergunta, a gente se enrola, irmãos. É verdade ou não é? Né? Então, é muito interessante. Jesus, mesmo sabendo que muitas vezes ele ia cair, ele ia estar, né, em uma cilada com os fariseus, e ele vai lá. Para quê? Para ele se relacionar com eles. Né? Então, Jesus aqui não os eximiu da responsabilidade de pensar em suas ações. Né? E aí, e nós, irmãos? E nós? Terça semana é forte, vamos ler lá em Lucas 14. Vamos ler ele inteiro aqui para nós, né? Do 1 ao 14. Foi o que nós lemos essa semana. Porque nós temos que pensar a respeito de como nós temos agido como mordomos do Senhor, como seus dispenseiros, com tudo aquilo que nós já recebemos de palavra de Deus. Não tem jeito da gente viver uma vida aquém daquilo que Deus tem para nós, irmãos. Lucas 14, do 1 ao 14. Lá fala assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Algumas versões diziam que ele foi comer pão, né? À frente, e no original também diz, tá? À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Olha só. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado, né? Quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Olha só, um texto aqui grande, né? A gente estava até comentando no pequeno grupo essa semana, parece que está tudo desconectado, né? Mas não está, irmãos. Nós já vamos achar a conexão de tudo isso aqui, né? A continuação do porquê Jesus vai contar essa parábola também. Então, primeiramente, gente, nós observamos aqui que Jesus, ele, num sábado, ele entra na casa de um fariseu importante lá para comer. Correto, irmãos? Como eu falei para vocês, no original está escrito comer pão. Tá bom? Então, Jesus não deixou de se relacionar com os fariseus, né, primeiro ponto aí, porque eles eram fariseus, irmãos. E nós vamos explicar aí um pouquinho a respeito disso, né, porque os fariseus, na verdade, eles sempre buscavam perseguir a Cristo. Você pode ver aí em várias passagens, né, do Novo Testamento que isso vai acontecer, irmãos. E Cristo, apesar de saber que isso poderia acontecer ou iria acontecer, ele sempre se relacionava de uma maneira ou outra, irmãos. E os fariseus queriam colocar numa armadilha para que ele pudesse cair realmente, né? Mas mesmo assim, ele não perde a oportunidade de poder compartilhar com esse homem e com os demais que estavam lá, né? E o sábado, irmãos, para o judeu era algo muito importante. Nós já falamos disso aqui algumas vezes, né? Mas dentro da cultura judaica, o sábado, ele era um dia totalmente dedicado ao Senhor. Então, dentro da cultura, a partir das 6 horas da tarde de sexta-feira até o sábado, às 6 horas da tarde, as pessoas não poderiam fazer nada que fosse considerado trabalho, irmãos. Então, por exemplo, toda a comida que foi servida aqui neste banquete aí, certo? não foi preparado no sábado. Foi preparado anterior ao sábado. Pode ser na sexta, pode ser um pouco antes, dependendo de quanta comida foi necessária, né, para esse dia. Né, e é muito legal a gente observar isso. E havia também algumas regras para os fariseus, né, para os judeus, daquilo que seria trabalho, né, ou do que não seria trabalho para esse dia também. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente comentou essa semana, né, que caminhar determinados passos, eu não lembro o número exato, você lembraria o número? Mais de 1.000 passos, né? Então, se a pessoa ela chegasse a caminhar 500, né, desde que ela saiu de casa, ela tinha que voltar para trás mais 500, então. Ela não poderia caminhar mais do que isso, porque isso era considerado trabalho. Olha só que interessante, né? A gente vai vendo aqui. Lembra daquela passagem em João 9? A gente até também falou disso, né, essa semana, que Jesus ele cospe no chão, aí ele faz barro com a saliva e ele cura um cego de nascença, irmãos. Lembra desse texto também? É muito interessante a gente observar isso, porque Jesus também fez isso num sábado. Então, Jesus quebrou vários paradigmas aqui nesse dia, né? E é muito interessante. E olha só, irmãos, para curar um cego de nascença, né, segundo a tradição também, era algo que só poderia ser feito pelo Messias. Curar um cego de nascença. Então, olha só que coisa interessante, né, que a gente vai ver. Por isso que gerou, assim, naquele texto, você lê em casa depois também, gerou bastante alvoroço, gerou bastante discussão entre os fariseus na sinagoga lá. Isso é muito doido, né, irmãos? É muito interessante a gente ver isso. E outra coisa, irmãos, como a gente comentou aqui, o cuspe, né, caindo na terra, formando barro, era o trabalho do oleiro. Então, ter barro ali, produzir barro naquele dia também para o judeu, não poderia ser feito, porque isso era considerado trabalho, irmãos. Né, a gente vai observando muito isso na cultura. E é interessante porque os fariseus, eles legislavam somente para aquilo que fosse favorável a eles. Né, uma outra passagem assim, que eu queria lembrar também, para a gente vai até lê-la aqui, você pode abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 7. A gente vai ler o versículo 10 em diante, tá bom, gente? Porque é bem interessante aqui. A gente vai ver muito a respeito da tradição oral também, né? Você procura isso em casa, nós vamos falar só um pouco. Tá bom? A respeito dos judeus e sua tradição oral aí. Porque Jesus aqui ele é bem enfático no livro de Marcos, capítulo 7. Pode ler aqui com vocês, irmãos? Olha só. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, né, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai e sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiam e fazem muitas coisas como esta. Então, olha só, irmãos, os fariseus aqui, eles deixam a obrigação de honrar o seu pai e a sua mãe, né, aquilo que era chamado corbã, né, que era uma oferta aí, eles falavam dedicada ao Senhor, e desobrigava do mandamento deles cuidarem dos pais. Né, então, eles faziam algo que era um mandamento que já estava firmado, mas a tradição passava por cima deste mandamento, desobrigando eles de ter esse cuidado com seus pais. Né, então, segundo a conveniência, esses fariseus, eles agiam, irmãos. E eu fico pensando que muitas vezes nós temos usado a palavra de Deus da mesma maneira. Né, nós queremos justificar as coisas que nós queremos viver, da maneira que nós queremos viver, desobrigando-nos de cumprir aquilo que é a vontade de Deus descrita na palavra, irmãos. Não tem jeito. Nós não podemos viver dessa maneira. Né? E aqui no versículo 2 desse texto que nós estamos lendo, né, fala assim, né, à frente dele, né, estava então um homem doente, com o corpo inchado, né, Jesus perguntou lá, é permitido curar no sábado? Eles ficaram em silêncio. Então, tomando o homem pela mão, Jesus curou esse homem. Né? Foi o que nós lemos aqui agora no capítulo 14 de Lucas. Gente, esse texto é muito interessante, porque Jesus ele passa a bola para os fariseus, passa a bola para os peritos da lei, e aí? É permitido ou não curar no sábado? O que os judeus esperavam, irmãos? Eles queriam encontrar em Jesus uma falta, correto? Mas olha só que legal. Eles não sabiam como responder essa pergunta de Jesus, porque se eles dissessem que era permitido, né, eles condenariam a si mesmos. E se eles dissessem que não era permitido, eles não teriam nem por que fazer essa pergunta. Estão entendendo, irmãos? E Jesus vem com a sua maravilhosa graça, cura aquele homem, um momento fantástico, a gente vê ali um milagre de Deus na presença de todos, né? Muitas pessoas viram aquilo acontecer. E eu fico pensando assim também no nosso meio, irmãos. Deus, ele tem operado milagres, Deus, ele tem operado maravilhas aqui no nosso meio. Isso é uma coisa que a gente deveria ser inspirado, pelo menos a viver um pouco mais intensamente aquilo que a palavra de Deus nos diz para viver, irmãos. Mas às vezes nós queremos apenas que Deus responda às coisas que nós queremos e nós estamos dizendo que vamos viver sobre a disciplina dEle, debaixo da disciplina dEle, se Ele responder aquilo que nós queremos fazer, irmãos, que nós queremos que Ele faça. E aí, nós estamos servindo a Deus ou nós estamos servindo a nós mesmos, quando nós pensamos dessa maneira? Gente, nós temos visto muita coisa bacana, irmãos. Muita coisa bacana. E Jesus vem e ele não alivia o discurso. Ele pega aqui no versículo 5 e ele fala, né, se algum de vocês tiver aí um boi, né, ou tiver um filho, e este cair, né, num poço, num buraco, né, no dia de sábado, você não vai tirar ele imediatamente? Perguntou isso para eles e eles não puderam também responder. Gente, se você vira aí uma página do capítulo 13 de Lucas, versículo 15 e 16, Jesus faz a mesma pergunta. Né, Jesus fala para eles assim, ó, hipócritas, cada um de vocês desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva ali para beber água? Então, né, essa mulher, né, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Jesus faz essa pergunta para o príncipe da sinagoga, porque ele vai curar uma mulher, né, que tinha um espírito de enfermidade que já tinha 18 anos. E porque era sábado, eles não queriam que Jesus a curasse nesse dia, irmãos. Não queriam. Então, mais uma vez, nós queremos legislar a lei, né? Nós vimos aqui o fariseu legislando a lei com menos rigor para ele. E a gente, muitas vezes, quer legislar a lei de Deus com menos rigor para nós, mas quando é para o outro, nós queremos que ela venha com todo o rigor, irmãos. Nós queremos que caia fogo do céu. Por quê? Porque a gente quer se livrar das obrigações, né, que nós deveríamos ter, irmãos, de ir lá e ajudar, porque isso dá trabalho. Dá trabalho a gente ajudar uns aos outros? Dá, porque às vezes os irmãos dão trabalho. E aí, irmãos? Quem vai assumir aquilo que Deus os chamou para assumir? Sabe, muitas vezes nós temos um pensamento muito equivocado. Nós estamos achando que nós já demos demais. Então você fala assim, não, eu já dou meu dízimo, né, já dou minha oferta, então a igreja tem que fazer. Então, a igreja tem que ir lá, ela tem que atender os pobres, né? A igreja, ela tem que visitar a pessoa. Quando eu falo, ó, tem uma pessoa precisando de uma visita, precisa que o pastor vá lá. Aí nós queremos falar, a igreja tem que fazer. Não, irmãos, a igreja somos nós, não tem jeito. Se a igreja precisa, né, atender as pessoas, eu e você engajados uns com os outros, temos que ir lá e fazer isso, irmãos. Não tem jeito. Se você visitou alguém, a igreja visitou. Você acha que muitas vezes, irmão, nós gastamos com a igreja só o que nós colocamos aqui? Nós colocamos aqui simbolicamente, né? Que todo mundo aí praticamente deposita na conta do manifesto. Você acha que a gente gasta na vida da igreja 10%, irmãos? Daquilo que Deus nos chamou para fazer é 10% que nós damos? O Ari falou aqui a respeito do carro dele, irmãos. O carro dele, no dia que eu voltei para Uberlândia, que nós precisamos fazer uma mudança, falei, Ari, você é o cara que tem caminhonete que eu conheço. Vai fazer minha mudança. Vamos fazer, irmãos. Ele falou, oh, na hora. Não, hein? Nós somos irmãos ou não somos? Aí é o seguinte, filho. E aí, eu já contei para vocês, nós ganhamos móveis. Aí eu fui lá buscar esses móveis na casa do irmão, porque nós não tínhamos nada quando a gente voltou para o Brasil. Né? Foi mal, né? Estou contando a história pela metade, né? Eu já morava no Peru antes de morar no Brasil, tá? Aí, quando nós voltamos, nós fizemos essa mudança. Nós não tínhamos nada em casa. Né? E aí eu falei, Ari, você tem que me ajudar a fazer essa mudança. Nós fizemos a nossa mudança e o cara que estava lá, que deu os móveis para nós, né? Ele falou assim, rapaz, vocês não podem fazer uma mudança para mim também, não? No mesmo dia, irmãos. Aí nós fizemos a minha mudança e aí depois, mais tarde, nós fizemos a mudança dessa outra pessoa aí também. No mesmo dia. Então, irmãos, nós estamos falando que nós temos compromisso uns com os outros. Nós estamos falando que nós temos que assistir uns aos outros. Isso tem que ser real, irmãos. Isso tem que ser real. Né? Não é apenas participar financeiramente. Isso a gente sempre fala que é a parte mais fácil, porque é a parte que menos custa. Mas a sua vida envolvida em um processo, né, assim, na vida da igreja mesmo, é isso que vai custar, irmãos. É esse engajamento. Né? Então, quando o outro aí precisa que eu estenda a mão, né, que eu estenda também a misericórdia, que eu não queira encontrar nele falha, irmão, que eu não queira encontrar nele desqualificação, mas que eu vá lá e estenda realmente. Não, vou contar para vocês aqui um caso também. Né? Vocês lembram que a gente trabalhou muito tempo com a escola de missões, que a gente recebia muita gente fora, né? Irmãos, teve uma turma da igreja, da escola de plantadores, né, que nós recebemos gente assim, de vários países, e eles moravam junto com a gente. Eu já contei isso aqui para vocês em outra oportunidade. Numa casa que nós tínhamos aqui, sempre tinha 12, 16 pessoas de fora de Uberlândia, de outros países também, que vinham para receber daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, né, como Ministério Sal da Terra. E essa foi uma das turmas específicas que nós recebemos muitos pastores. Os caras eram pastores, irmãos. Né? E aí, num determinado momento, aconteceu assim uma coisa muito ruim. Tinha uma pessoa que ela chegou atrasada na escola, né? Ela ia chegar depois, mas nós demos permissão para ela chegar depois. E ela já chegou num processo onde a galera já estava engajada. Já estava todo mundo com seus relacionamentos mais ou menos formados, assim, de amizade. E quando chega alguém novo, irmãos, é o caos. Por quê? Porque muda tudo. E mudou. Aí esses caras, crente, pastor, estavam armando para esse outro cara ser expulso da escola. Irmãos, pensa no negócio que eu cheguei lá e descobri esse trem. É Deus, né, irmãos? Não tem jeito. A gente chegou lá e descobriu essa armação e eu fiquei grilado. Por quê? Porque os caras queriam legislar através da lei, que eram as regras da escola, armando um negócio para o cara cair. Eu falei, não, esse é fariseu puro aí. Para o cara cair, e o cara ia cair, irmãos. Eu falei assim, ó, Deus me livre de ser ovelha de vocês. Não quero estar na sua mão. A palavra de Deus nos ensina a agir com misericórdia, a palavra de Deus nos ensina a ter compromisso uns com os outros, e às vezes nós queremos que a lei mate o cara. E nós não queremos ir lá e cuidar. Nós não queremos ir lá envolver a vida que nós estamos falando aqui, que deve ser envolvida. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, nós temos que viver o evangelho é sério. Não tem jeito da gente viver assim o evangelho pela metade. A gente fala muito isso no pequeno grupo e fala muito aqui. Talvez, irmãos, talvez. Por que eu falo talvez? Porque eu não tenho essa certeza. Mas talvez você é a única esperança para alguém que precisa de um evangelho coerente. Um evangelho encarnado de maneira e viva, eficaz. Agora, você é essa referência, irmãos? Você é essa referência onde Deus tem te colocado? Tem que ser, irmãos. Tem que ser, e vai custar. Hoje a gente é muito intolerante ao equívoco do outro, irmãos. Não, vai ter erro, vai ter muito erro. E a gente quer usar a própria palavra de Deus, né, para condenar o outro, mas nós queremos usar a própria palavra de Deus para validar a nossa incoerência. E daqui para frente, irmãos, esse texto que nós estamos lendo aqui, de Lucas, né, no capítulo 14, Jesus não vai alisar, não, irmãos. Ele vai continuar falando assim, né? Quando notou, no 7, né, como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus contou a parábola, né? Quando alguém convidar para um banquete, não procura lá o lugar de honra, né? Procura o lugar lá de trás. Muitas vezes a gente leu esse texto, né, e a gente pensou o seguinte, né? Nó, agora eu vou chegar no lugar, não vou sentar lá na frente. Não sei se você já pensou isso, eu já pensei, irmãos. Vou sentar lá no meio para trás, porque aí se alguém realmente achar que eu tenho honra, ele vai me chamar para ir para frente, né? A gente começa a pensar dessa forma, né? Mas é isso mesmo, irmãos. Não é? Agora aqui na igreja, irmãos, difícil alguém sentar nas primeiras fileiras, não é verdade? Geralmente nós estamos montando uma estratégia aqui, ó. Nós vamos pôr a primeira fileira aqui. Vai começar aqui, né? Aí a galera começa a sentar na segunda. Aí a gente tira a primeira. Que aí fica melhor, né? Então, olha só, Jesus notou aqui, né, no meio desse povo que ele foi lá comer, né, que essas pessoas queriam esse lugar de destaque. Então, o lugar de honra lá era desejado. Certo, irmãos? Certo. Né? Nós vemos o povo mais preocupado com o lugar de honra do que com o propósito da reunião. Então, olha só, trazendo aqui para nós, nós somos mais preocupados, muitas vezes, com o lugar que nós vamos sentar do que com aquilo que nós viemos fazer aqui. Né? Esquecendo que o propósito é desfrutar da refeição, é desfrutar da presença uns dos outros, é compartilhar aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Irmãos, nós viemos aqui para a gente louvar a Deus juntos, viemos. Nós viemos aqui para a gente receber uma palavra também juntos, viemos. E muitas vezes essa palavra ela é construída no pequeno grupo, igual nós falamos, irmãos. Ela é construída porque nós compartilhamos juntos e aqui é muito fácil a gente compilar uma palavra, irmãos. Porque é o que nós estudamos na semana. E aí a gente se sente identificado quando a gente compartilha, né, aquilo que alguém falou lá no pequeno grupo e a gente anota tudo. Pelo menos mentalmente, né? A maioria das vezes, né? A gente anota tudo, irmãos. Então, Jesus, ele vem nos lembrar a respeito da motivação pelo qual a gente faz as coisas. Viver o evangelho tem a ver com cumprir a vontade do Pai e não com cumprir aquilo que nós desejamos, irmão. E aí nós temos que lembrar que nós fomos chamados para ser servos uns dos outros. Servos uns dos outros. Em Lucas 22, fala a respeito disso. Lucas 22, do 24 ao 27. Se você quiser acompanhar, lá fala assim, ó. Surgiu também uma discussão entre eles. Entre eles quem? Os discípulos. Acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse, o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, o maior no reino dos céus é quem, irmãos? Aquele que serve, irmãos. E muitas vezes nós estamos querendo ser servidos. Nós estamos pensando aqui como os discípulos pensaram nesse momento, irmãos. E se você for ler Marcos ali, capítulo 8 em diante, irmãos, é muito interessante. Lê Marcos 8, Marcos 9, vocês vão ver ali as mancadas dos discípulos uma atrás da outra. Né? Vai chegar as criancinhas perto de Jesus, eles não querem deixar, aí Jesus dá um corte neles, fala assim, ó, delas é o reino dos céus. Aí eles estão brigando para quem que é o maior. Está entendendo, irmãos? E aí, e nós? Nós muitas vezes também andando com Jesus, estamos fazendo a mesma coisa. Mas graças a Deus, né? Aqueles homens não se converteram, irmãos. Que o evangelho só expandiu e chegou até nós, porque aqueles homens lá deram a vida mesmo, irmãos. Para compartilhar essa mensagem. Então nós temos sido, né, bons mordomos daquilo que a gente recebeu de Deus, irmãos. Observando aqui também, né, nós estamos dando, esperando algo em troca, né? Nós estamos convidando com a esperança de ser convidado. Nós queremos aí o lugar de honra pelo motivo certo ou pelo motivo errado? Porque o melhor é repartir, irmãos. Nós estamos querendo o reconhecimento, que ele venha, porque a gente está fazendo. Como está o seu coração, irmão? Porque nós sabemos aquilo que a palavra de Deus diz, né? E é interessante que a gente vê aqui esse capítulo iniciar com os fariseus, o sábado, uma cura, e Jesus termina falando aqui para eles sobre o orgulho. E às vezes nós estamos cheios de orgulho de viver as coisas equivocadas. Né? Não se trata de querer ser o mais importante, irmãos, mas a gente ter um espírito humilde, a gente ter dependência de Deus mesmo. Você dá esperando receber algo em troca? Isso é comum. Mas não é o que Deus nos chama para fazer. Né? A palavra de Deus nos ensina a fazer diferente. Ele vem lá no versículo 12, né? Continuando aí. Né? Quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, né? Irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Né? Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando fizer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. Gente, então olha só. Aqui no final, né, dessa parábola aí, certo? Vem dizer que o reino de Deus não é exclusividade de uma classe social. Ah, como assim, né? Ah, então não é para um clube somente de amigos, irmãos. Não é isso. Só aquele grupo lá, né? Mas também não quer dizer que vai ter só pobre, tá, irmãos? Que nós estamos achando aí, né? Pobre no sentido de que pessoas desprovidas de recurso financeiro. Que aqui nós estamos entendendo, às vezes, que os ricos não vão entrar e só vai entrar os pobres, né? Mas de que pobreza aqui está falando o texto, irmãos? O que o texto está falando? O reino de Deus, né, e essa é uma frase que o Paulo Júnior falou lá, né, Ari, numa das pregações do Missão na Íntegra, que ele fala que o rico, ele precisa entender que ele também é pobre. Por quê, irmãos? Porque ele precisa ser alcançado pelo Senhor. O que ele possui, irmãos? Que bem que ele tem, que é maior do que uma vida com Deus. Então, às vezes, nós estamos olhando aqui a perspectiva desse mundo, até mesmo de sucesso, irmãos. O que é o sucesso para nós, irmãos? É ter uma casa, um carro? O que é sucesso para você, irmãos? O que a palavra de Deus diz? Jesus, ele veio aqui brilhar, irmãos, veio? Ele veio aqui para conquistar este mundo, para ter aí a carroça do ano, né? Veio para isso, irmãos? Para construir lá um palácio para ele veio para isso, irmãos. Não veio. E às vezes nós estamos olhando a perspectiva de vida pelo lado errado. Tudo que nós queremos é o que Deus não está falando que é importante. Ah, ter uma casa é bom? É muito bom, irmãos. É muito bom. Né? Mas tem gente que paga aluguel a vida inteira também e vive, irmãos. Tem gente que às vezes vive num lugar pequeno, querendo viver num lugar maior. Eu queria viver num lugar maior. né? Mas, irmãos, e aí? Esse é o mais importante? O que nós estamos pensando aí da vida, né? Então, nós temos que olhar pela perspectiva de Deus. Agora, no nosso ambiente aqui, irmãos, de igreja, ele tem que ser um ambiente propenso à misericórdia. Misericórdia com quem? Com todos, irmãos. É o pobre, é o rico, né? Os nossos irmãos aí. Na pandemia, a gente teve uma preocupação muito forte, né, para saber se os nossos irmãos estavam sendo bem atendidos, né, em todas as suas necessidades básicas, porque a gente zelou muito por isso, irmãos. A gente não queria que faltasse alimento na casa de nenhum de vocês. A gente não queria que faltasse alimento, né, na casa dos pastores que nós temos acompanhado, irmãos. Essa foi uma preocupação o tempo todo da pandemia. E se tinha água e luz também, né? Porque isso aí também faz parte, né? Essa foi nossa preocupação, irmãos. Porque o resto depois nós corria atrás. E Deus, ele foi extremamente maravilhoso com nós, irmãos. Foi muito bom. Foi muito bom, irmãos. Nós entregamos nosso prédio. Né? Ninguém entre nós ficou desassistido. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Por quê? Porque a gente entendia aquilo que era o mais importante, irmãos. Então nós precisamos realmente ser coerentes com o nosso discurso, irmãos. Nossa esperança está na nossa mão? Não está. Está naquilo que a gente alcança? Não está. Que o nosso interesse seja aquilo que Deus diz que é realmente bom, irmãos. E não aquilo que nós pensamos que é. Aí como nós vamos saber o que Deus pensa que é bom? Nem na sua palavra. A gente compartilhando aqui uns com os outros o que nós temos recebido de Deus. E nós recebemos do bom Deus, irmãos, essa vida. E nós recebemos do bom Deus a vida eterna. E aí, nós temos que perceber para onde nós estamos caminhando aí para a vida eterna. Né? Porque lá Deus fala que tem justos, e tem também injustos, que não vão estar. Né? Que vivamos de maneira digna, irmãos, de tanto amor aí que foi derramado por nós através do sangue de Jesus. Que não vivamos de maneira diferente e aquém daquilo que Deus tem para nós. Ah, mas eu gosto da minha vida, é assim, assim, assado. Irmãos, você pode gostar, mas se a gente não vive debaixo da disciplina de Deus, vou te falar um negócio, irmão, você está perdendo seu tempo aqui reunidos com a gente. Porque nós não vamos falar coisa diferente do que a palavra de Deus diz. Ah, mas é pesado? É pesado, irmãos. A palavra de Deus não foi leve para nós, não. Nunca foi e nunca será. Que nós possamos viver de maneira digna, em nome de Jesus, diante, né, daquilo que foi derramado sobre nós, que foi o sangue de Jesus, irmãos. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra, Deus. Que o Senhor encontre em nós, Deus, essa coerência de vida, Pai. Que as pessoas com quem a gente se relaciona, elas encontrem em nós também, Deus, esse evangelho coerente, Pai. Nós não queremos viver segundo os nossos desejos, nós não queremos viver, Deus, segundo aquilo que nós pensamos que é bom. Nós não queremos viver, Deus, utilizando a tua palavra para justificar a maneira como nós vivemos ou as nossas incoerências, mas nós queremos viver realmente a tua vontade, aquilo que o Senhor diz que é bom, Pai. Derrama sobre nós o teu amor, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a tua sabedoria e o teu entendimento, Pai.